repetirem. Bom dia, sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Florestas e Pesca. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos. O Sr. Presidente da Subcomissão, Dr. Miguel Genestal, ainda não chegou. Vou presidir eu a reunião enquanto ele não chega e quero dizer-lhes qual vai ser a metodologia desta reunião. Irei dar a apresentação em nome da Associação, faça a apresentação das questões que nos vem aqui trazer por um período de 10 minutos, fins dos quais darei a palavra aos grupos parlamentares aqui representados, a cada um dos elementos dos grupos parlamentares, que usará da palavra também por 5 minutos. Devolverei depois a palavra para o encerramento. Nós temos condicionantes de horário, não só a subcomissão, como também os seus deputados pertencem a várias outras comissões, e, portanto, teremos que encerrar forçosamente ao meio-dia. Por isso, eu pedi a síntese e vamos aqui transmitir o essencial, porque efetivamente é a disponibilidade que temos. Eu só, antes de dar a palavra, só quero apresentar os seus deputados para que saibam qual é a representatividade. Começando pela ponta da mesa, o Sr. Deputado Luís Carlos Marques, que é do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Antão, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, que é do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, e eu chamo Lúcio Ferreira, sou do Grupo Parlamentar do PS também. Portanto, fim desta apresentação, devolvo-vos a palavra, também pedia que quando nos dessem a palavra também se identificassem, porque esta reunião e tudo aquilo aqui que se passar fica gravado, está a ser feita a gravação da sessão, e depois será elaborada uma ata e será remetida para as entidades competentes e os seus grupos parlamentares, depois farão aquilo que darão o seguimento que entenderem também a essa gravação, a essa ata. Posto isso, passo-vos a palavra. Antes, quero também apresentar o Sr. Deputado que acaba de entrar, o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito bom dia, muito bem-vindos e tenha a palavra.
Então chamo-me José Castanheira e sou, digamos, acompanho a associação e queria começar por agradecer a disponibilidade da subcomissão para receber a Associação dos Armadores do Sotavento do Algarve. Nós trazemos aqui um pequeno dossiê que entregaremos a cada um dos grupos que, digamos, pedimos desculpa por um certo aspecto tosco, mas a associação é recente e, portanto, digamos, o documento que aqui trazemos ilustra um pouco o que queremos expor, mas não é exaustivo e, portanto, poderíamos ter feito melhor se tivesse tido mais condições. Bom, mas aquilo que nos traz fundamentalmente aqui prende-se com a questão da cota da pescada que foi atribuída este ano pela Comunidade Europeia a Portugal e que está consignada na portaria 187 de
2009,
exatamente, 20 de fevereiro, e que fixa, digamos assim, as cotas, ou distribui as cotas pelas diversas embarcações, segundo determinados critérios. Aqui, a grande questão é que, para as embarcações da Fuseta, que são embarcações que operam, sobretudo, com aparelhos de anzol, não há cotas atribuídas. Isto é, a portaria diz uma coisa, mas depois há uma carta do Sr. Diretor-Geral das Pescas dizendo que as embarcações da Fuseta, as embarcações que se candidatem àquela cota, têm que ter um historial de pesca de pelo menos 5 toneladas desde 2001 para a frente. Ora bem, nós queríamos dizer que, em relação a esta questão, em relação ao historial das embarcações da Fuseta, tal não é possível nos últimos anos, pelo seguinte. Havia um acordo com Marrocos que foi, digamos, desfeito, não se renovou esse acordo. E, portanto, digamos, depois tentou renegociar-se e até 2004 andou-se ali assim embrulhado, a ver se havia acordo, se não havia acordo. Até que chegou à conclusão que não havia mesmo acordo. Portanto, nessa altura, os armadores e os pescadores receberam indenizações e tiveram que refazer a sua vida. Compraram novas embarcações, armaram-nas para a captura da pescada, mas, entretanto, a pescada começa a fraquejar e têm que reconverter para uma outra arte, que é a arte do polvo. Portanto, investiram digamos, para pescar polvo e, naturalmente, digamos, não têm história de captura de pescada por estas razões. Entretanto, há novas embarcações que aparecem, quer dizer, não só aquelas anteriores tinham sido destruídas e, portanto, não têm historial, como há novas embarcações que aparecem e, portanto, como não havia pescada, havia o plano de recuperação da pescada, tiveram que ir pescar polvo, portanto, não têm também historial. É por esta razão muito específica que na Fuseta não há historial de captura de pescada de 2001 para cá. Não é porque não quisessem pescar. É por todos estes condicionantes. Mas o historial da Fuseta não pode ser visto só por aqui. O historial da Fuseta tem 500 anos de pesca com anzol, de pesca que se começou no bacalhau, e aqui outras pessoas sabem disso mais do que eu. Portanto, quer dizer, o historial da Fuseta sempre foi pescar com anzol, e portanto é uma coisa estranha agora não se poder, até porque o anzol é uma arte que não é predatória, é uma coisa estranha agora, digamos, aquilo que a situação que está criada com 40 embarcações, com dezenas de famílias, que com o povo a fraquejar também, não têm alternativa de vida e, portanto, continuam com as suas despesas, portanto, têm que ser alimentados, enfim, por aí fora. E, portanto, parece-nos que a portaria não contemplou, não teve em conta esta situação. Nós trazemos duas propostas. Uma proposta seria que, no quadro da portaria que foi aprovada, 30 toneladas da cota que está atribuída ao Algarve pudesse ser atribuída às embarcações que pescam exclusivamente com o palito de anzol. Depois, uma outra hipótese seria que fosse atribuída uma cota suplementar para as embarcações com anzol pescarem na zona da Beirinha, que é uma zona de reserva que existe em frente da Fuseta, que só se pode pescar com anzol, e, portanto, que, digamos, uma destas duas soluções poderia permitir, para já, digamos, alguma solução. Como digo, eu estou a tentar ser muito sucinto, isto seria muito mais, teria muito mais desenvolvimento. O Sr. Gaspar provavelmente terá mais coisas a dizer. O dossiê ficará aí. Portanto, para já, terminava de ficar o professor.
Faz favor, faz favor.
Bem,
gostaria que se identificasse, por favor, para ficar na gravação.
Gaspar Luís, sou presidente da associação.
Como é o nome?
Gaspar Luís.
Gaspar Luís. Por favor, faz.
Obrigado. Posso falar?
Por favor, faz favor, senhor.
Ora, o senhor Castanheira já explicou mais ou menos tudo, sucintamente, mas é preciso dizer o seguinte. Em 1540 e tal, 47, salvo erro, a Fuseta, pela mão do Gaspar Corta Real, quando descobriu a Terra Nova, a Fuseta, os pescadores da Fuseta foram os primeiros a ir nas caravelas do Corta Real para ele descobrir a Terra Nova. Depois dessa situação, iniciou-se a pesca do bacalhau, nos anos 1500 e tal. E os primeiros homens a ir à pesca do bacalhau foram pescadores da Fuseta, que aí no bacalhau desenvolveram a atividade com anzol. Quando depois vinham da pesca do bacalhau, que decorria mais ou menos de abril até outubro, os homens armavam as lanchas que tinham naquele tempo à vela, isto nos anos 1500, 1600, e iam pescar pescada. Iam pescar pescada e pouco nos meses de abril a outubro do ano seguinte. Aliás, de outubro a abril do ano seguinte. Acontece que, pronto, nesse tempo era à vela. Depois, a seguir, nos anos 1800, surgiram os caiques. Surgiram os caiques, do qual há uma réplica lá em Olhão, do caique que foi ao Brasil, de ir lá informar o rei dos vocês de que as tropas do Napoleão tinham abandonado Portugal. Sempre se pescou a pescada, quer com essas lanchas, quer com os caiques, que nesse tempo conservavam a pesca com sal. Depois apareceram as caçadeiras, que posso lhe dar aqui um exemplar, de um barco de 1937, pode ficar aí. Este barco, por acaso, era do meu pai, mas não está em causa isso, outro sabia. E, portanto, desde 1937 começaram a surgir estes barcos a motor que na Fuzeta se chamavam caçadeiras, precisamente porque trabalhavam a pescada com aparelhos de anzol. Portanto, isto é uma pesca específica e típica daquela região, daquela terra, praticamente no Algarve, e não sei se talvez no país mais alguém apanha pescadas com aparelho de anzol. Entretanto, surgiu a pesca em Marrocos por volta dos anos 70. Houve um acordo de pesca entre Portugal e Marrocos e depois o acordo continuou com a entrada para a Comunidade Europeia e esse acordo terminou em 1999. Terminou em 1999 e os barcos, como o Sr. Castanheira já disse, ficaram numa situação de paralisação temporária até que houvesse as negociações, ou sim, ou sopas. Como desculpa o termo das sopas. Entretanto, a coisa foi em 2003, portanto, houve a paragem dos barcos de Marrocos. Em 2003 foram destruídos, foram abatidos, e entretanto, os pescadores mais velhos foram para a reforma, os outros a seguir arranjaram trabalhos em terra, porque ficaram proibidos, é o termo, ficaram proibidos de ir ao mar durante um ano, mediante um prémio que a comunidade e o governo atribuiu, de 2.200 euros, ficaram proibidos, entregando as cédulas na capitania, ficaram proibidos de ir à pesca. Também não percebo muito bem, havendo falta de pessoal, porque é que podiam ir trabalhar como pedreiros ou como outra situação qualquer e não podiam ir à pesca. Era trabalho na mesma. Entretanto, o que é que aconteceu? Entre 2003, portanto, os pescadores nos abateram os barcos, pagaram à banca e pagaram aos fornecedores e ficaram sem dinheiro. E os pescadores, propriamente ditos, ficaram iludidos com os 2.200 euros, ou 2.400 euros, mas depois também aquilo acabou, durante um ano, gastou-se dinheiro. Mas, entretanto, os armadores, mais novos, pensaram na vida deles, e como nunca fizeram mais nada na vida, tiveram que construir novos barcos e comprar alguns que foram adaptados. Entretanto, o que é que aconteceu? Entre 2004 e 2006, os pescadores da Fuzeta não tinham barcos. Tinham destruído os de Marrocos e ainda não tinham os outros completamente construídos. E então esta portaria tem o defeito, quanto a nós, de, precisamente, quem não tiver pescado entre 2004 e 2006, não pode ir apanhar pescadas. E não pode ir este ano, e não pode ir para o ano, e pronto, e está condenado a uma situação. Entretanto, a cota da pescada, que são 2.420 toneladas para Portugal, a nosso pedido e de outras associações, foi dividida em três zonas, Norte, Centro e Sul, cabendo ao Algarve 121 toneladas para os barcos que não estão nos 82%. Portanto, há 38 barcos, dos quais 28 só no Algarve, estou a falar do Algarve, são arrastões, precisamente artes predadoras, que não deviam trabalhar no Mar da Beirinha, que é uma reserva que em 1997 foi assente, que ficava destinada apenas à pesca de anzol, e hoje andam lá arrastos, e o anzol é precisamente quem não pode lá ir, por causa de não ter histórico entre 2004 e 2006. Como já expliquei, não podia ter, porque não havia barcos nessa altura. Pois agora sai a portaria e com um bocado de pressão das associações e dos sindicatos e de várias entidades, mudaram a portaria para 2001 a 2006. Mas de 2001 a 2006, faço mais ou menos o termo, é tirar poeira para os olhos. Porque vão pescar outra vez o histórico de 2004 2006. Portanto, quem não tinha barcos não podia pescar em 2000. Portanto, 2001 é uma coisa que estava muito bem. E agora dizem, 2001 a 2006 podem apanhar 3 toneladas, diz a portaria, mas depois quem não tem o histórico não pode apanhar nada. Portanto, é dar com uma mão e tirar com a outra. Se o senhor ler a portaria, não sei se até é aí. Se não tem aí, posso ajudar o exemplar que tenho aqui. Tem? Tem aí? Portanto, Na linha A da portaria, diz que 82% são destinados aos barcos do plano. E só aí há barcos que apanharam 150 toneladas abaixo daquilo que lhes pertencia. Daquilo que foi distribuído no outro ano. Esses apanharam 150 toneladas a mais. Só essas 150 toneladas dava para fazer uma reserva, uma cota específica para a pesca do anzol com os barcos do Algarve. Não estou a falar de quem andar o anzol, que anda, não é? Portanto, há 121 toneladas. E o Sr. Castanheira falou há bocado que é retirar essas 121 toneladas cerca de 30% para fazer uma experiência só com anzol. Foi isto mais ou menos que disse, não foi? Portanto, acho que sucintamente estou a dizer tudo. O que nós precisamos é que os barcos que não estão no plano possam ir trabalhar, porque há um problema social muito grave, porque neste momento não há polvo com que as pessoas andaram o ano passado. Neste momento não há polvo. Se não pode apanhar pescada, as pessoas estão numa situação desesperada. Têm que pagar a bancos, têm que comer, têm que sustentar as famílias e a situação é esta. Se há mais alguma coisa a dizer, alguém que diga. Mais ou menos eu disse.
Muito bom dia. Eu queria apenas apresentar Miguel Ginestal, sou Presidente da Subcomissão de Agricultura. Pedi desculpa por me ter atrasado, mas com o Sr. Deputado Jorge Almeida tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Agricultura. Era para ser segredo, não era para ser segredo, mas tínhamos uma conversa atrasada. Obras lá embaixo na Praça do Comércio, as coisas estão difíceis de circulação junto ao Ministério. Isso atrasou-nos, por esse motivo atrasou-nos, queria-me apenas penitenciar. Cumprimentá-los, estiveram muito bem presididos pelo Sr. Deputado Lúcio Ferreira, como sabem, é eleito pelo Porto e é de Vila do Conde, portanto também é um homem muito sensibilizado para a problemática das pescas, melhor do que eu, que sou um homem do interior, de Viseu, do Dão, e portanto, mas em todo o caso, dizer-vos que é com muito gosto que vos recebemos. Só apresentar, entretanto, os senhores deputados que chegaram. Sou deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista de Vila Real, sou deputado Jorge Frão, de Viana do Castelo, também do Partido Socialista, e senhor deputado Carlos Lopes, também do Partido Socialista, de Leiria. Suponho que os outros senhores deputados estavam apresentados. Não disse de onde eram. Portanto, sou deputado Nuno da Câmara Pereira, Lisboa, sou deputado Carlote Marques, Setúbal, sou deputado Nuno Antão, Santarém, sou deputado Manuel José Rodrigues, do Algarve, vosso conterrâneo, sou deputado Agostinho Lopes, de Braga, e sou deputado, eu costumo dizer que sou deputado Agostinho Lopes, é de todo lado. E sou deputado Lúcio Ferreira do Porto, mais em concreto de Vila de Conde. Vamos passar de imediato para as intervenções por grupo parlamentar, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois devolveremos a palavra à Associação para responder aos senhores deputados e para acrescentar as informações que entender, porque essa será a vossa última intervenção nesta audiência. Em representação do PSD, senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, faz agora.
Que eu gostava que me esclarecessem, já que ouvi atentamente a vossa exposição, e acho, eu julgo que possa ter sido, obviamente, um excesso de zelo de parte do ambiente, e espero que alguém com algum critério neste país venha e julgue o Ministro da Agricultura, já que o nosso Presidente e os meus colegas deputados de lá vieram agora mesmo, que com a mesma prontidão com que chegaram, que também levem ao Ministro, com a mesma prontidão, este erro, com certeza, da portaria, que, além de ser ridículo, é perfeitamente, entendo, perfeitamente absurdo, não é? Como é que é possível que uma atividade com som dos arrastões possa ser enaltecida ao ponto de que uma pesca tão tradicional e bastante, exatamente, para as famílias, possa ser ultrapassado. Mas, de qualquer maneira, vamos lá ver. Eu não entendi bem que houve aqui discrepância entre as cotas atribuídas. Há bocado o senhor disse-me, e eu escrevi 30 toneladas, a cota atribuída ao Algarve. Eu devia depois ouvir 121 toneladas para o Algarve. Mas vai-lhe esclarecer isso, exatamente. Fui eu com certeza que não entendi. E, portanto, queríamos esclarecer de uma forma clara quantas toneladas é que é para o Algarve em cotas e a parte que era atribuída, se é que é atribuída e como é que é atribuída entre a atividade dos arrastões e a vossa, se podia dizer, a pesca artesanal, o que se possa dizer isso. Quantos barcos é que têm? Quantas famílias e pescadores, quantos pescadores e quantas famílias estão em causa? A percentagem de pescadores nesta situação, em relação, não há a ver, porque há uns que vão poder ter histórico, há outros que não vão poder ter histórico. De qualquer maneira, esclareçam-me. São todos, são uma parte, em relação à problemática toda do histórico. E também seria interessante também referir aqui o rendimento, o valor do rendimento mais ou menos atribuído entre cada família ou o que está em causa, já que hoje em dia quando se fala em atividade económica fala sempre em dinheiro, não é? Hoje em dia está o mundo, inclusive, muito preocupado com a tal crise financeira, que não é mais nem menos do que um erro atribuído à forma de se valorizar o trabalho humano no mundo inteiro, no mundo civilizado, digamos. E eu não tenho a menor dúvida que isto é uma crise de valores que deu como consequência a crise financeira. E de facto verifica-se hoje em dia que a política agrícola foi um erro em cerca de 29, 30 anos, éramos 12 países, agora somos 27. O que há 30 anos era consentido, hoje em dia verifica ser um erro. E de maneira que, para que não venha a acontecer com as pescas, aquilo que outrora se fez com a agricultura e que depois daqui a uns anos venham dar a mão à palmatória, como costumo dizer, por isso mesmo é fulcral e importantíssimo, tendo em conta que temos aqui o Partido Socialista presente e que ele representa a maioria absoluta na gestão das nossas gentes neste país, é fundamental que vamos daqui perfeitamente esclarecidos e que as coisas fiquem perfeitamente claras em relação ao que está em causa, que é o valor do trabalho que deve ser não só permitido, mas como valorizado, dignificado e não desta forma humilhado. E o que está em causa é a humilhação de uma série de famílias do Algarve, que sempre destinaram não só a parte histórica e patrimonial, mas também um bom exemplo na forma de se estar na vida. E isto é que é importante, pois bem, aqui está em causa não só uma questão financeira, mas também uma questão de valoração da capacidade humana de manter não só os seus costumes e as suas tradições, mas também de manter a sua família. A questão social é importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar a delegação dos pescadores da Fuzeta, que vem trazer este problema. Eu julgo que estamos perante uma decisão governamental, uma medida governamental, que ou foi um engano e precisa ser corrigido, ou se tiveram em conta todas as questões que estavam colocadas em cima da mesa, e desse ponto de vista o Governo precisa de justificar devidamente as decisões tomadas. Eu julgo que as pescas portuguesas vêm estando perante um problema não pouco complicado, que é o estarem condicionadas na sua capacidade de produção, na sua capacidade de captura, por dois elementos fundamentais. O problema da gestão de cotas feitas pela União Europeia, depois com as aplicações feitas pelo governo português, e pelos acordos internacionais que o país vai aguentando ou não aguentando, ou renegociando ao longo destes anos, com diversos países, Marrocos e não só. Umas vezes de uma forma mais favorável, outras vezes de formas que prejudicam o país. Há uma coisa evidente destas dupla condicionante, cotas e acordos internacionais, é que se alteram significativamente as cotas disponíveis para o país e para os pescadores portugueses, obrigando ao longo destes anos a uma grande instabilidade e obrigando os próprios pescadores a uma capacidade de mudar de artes, de se irem utilizando outras artes para manterem a sua sobrevivência, digamos assim, como pescadores. E eu diria que a sua sobrevivência como pescadores e da atividade das pescas não é um problema que interessa apenas aos pescadores, já isso seria suficiente. Aos pescadores, naturalmente, e à sua família. É um problema de interesse nacional. O país já tem um déficit suficientemente pesado do ponto de vista no setor das pescas. Nós consumimos muito peixe. Há quem considere isto mau. Eu julgo que é uma coisa boa, como aliás, aparentemente, os especialistas da saúde dizem que o facto de nós consumirmos muito peixe é muito bom. E, portanto, há aqui necessidade de que o país, que já veio reduzindo com particular gravidade a sua produção pescatória ao longo destes anos, não agudize ainda mais este problema. E, portanto, precisamos é, pelo menos, de manter o que temos. Nós estamos colocados perante esta situação, digamos assim, de um processo que precisa ser gerido. Há instabilidade do ponto de vista das cotas da pescada, portanto, houve um período de aperto. Recentemente houve decisões da União Europeia permitindo alguma folga. Há essas consequências do fim do acordo com Marrocos, que vocês referiram. E, portanto, o que julgo é que o Governo precisa de gerir este processo, que é sempre certamente complexo, quando nós temos um bolo que é relativamente pequeno para distribuir por muitas bocas abertas, a situação não é certamente fácil. São sempre processos complexos. Mas o Governo precisa saber gerir este processo, no diálogo com a União Europeia e no diálogo com os pescadores, no sentido de aguentarmos, assegurarmos a sobrevivência daquilo que é fundamental. Desse ponto de vista, é complicado que se utilizem, que se façam cálculos do histórico, digamos, em períodos relativamente restritos e sem ter em conta as situações concretas que vocês têm colocado. Vocês, por causa do Acordo de Marrocos, viraram para o povo está na situação que está, abriu-se agora esta hipótese e é feito um cálculo do histórico, claramente num período extremamente reduzido, sem ter em conta a tradição da própria Fuseta nesta matéria, e, portanto, isto precisa de uma outra consideração global. Esta introdução para vos pôr de duas ou três coisas de uma forma muito rápida. Uma, dizer-vos que no dia 27 de janeiro nós tivemos aqui uma audição com o Sr. Ministro da Agricultura e com o Sr. Secretário de Estado, que está mais, acompanha estas questões com outra força. Esta questão foi colocada, até que começou por ser colocada inicialmente por outro partido. E o Sr. Secretário de Estado, eu fiquei com a impressão de que o problema estaria com dificuldades, mas em via de se encontrar alguma perspectiva de resposta à situação. Partindo do princípio que havia um plano, mas que haveria alguma resposta à situação. E daí até, apesar de tudo, algum descanso da minha parte. Gostaria de vos perguntar, isto foi no dia 27 de janeiro, o problema mantém-se, vocês acabam de o referir, e portanto a primeira questão que lhes colocava é a seguinte: ao longo deste período, que diálogo houve com os serviços da pesca do Ministério da Agricultura? Isto é, vocês falaram com alguém, houve alguém do Ministério dos Serviços de Pesca que falou com a Associação, falou com o Sindicato dos Pescadores do Sul relativamente a esta matéria, o Sindicato também levantou e trouxe este problema pelas coisas que enviou aqui para a Assembleia da República. Que respostas é que têm relativamente a este problema? Ou se têm respostas a dar-nos isto como uma coisa completamente acabada, relativamente à qual não há saída? Portanto, esta é uma primeira questão que eu julgo que precisávamos aqui de clarificar, até para possibilitar a nossa ação e intervenção junto do próprio Governo, a partir da situação que o próprio Governo tenha informado. Uma segunda questão, que para mim não está clara, da leitura das portarias, e gostaria de saber se vocês têm alguma informação em contrário. Isto é, a portaria 94-97 cria a tal área protegida, portanto, da Beirinha, área, portanto, reservada como uma espécie de reserva ecológica, portanto, desta espécie, com a permissão da sua utilização na pesca por anzol. A questão que eu coloco é o seguinte, a portaria de fevereiro, esta portaria sobre a qual agora se coloca este problema, anula de qualquer forma, de uma forma explícita, esta reserva da Beirinha. Ela é completamente, isto é explicitamente, é revogado. É que eu não vejo esta revogação feita. E se não vejo esta revogação feita, então mantém-se essa reserva. Se mantém essa reserva, eu diria que há aqui um caminho para que o problema possa ser resolvido. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Lúcio Ferreira. E suponho que vai dividir o seu tempo com o Sr. Deputado Manuel José Rodrigues.
Exatamente.
Lembro apenas que o Grupo Parlamentar do PS tem 5 minutos. O Sr. Deputado Lúcio Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para renovar os cumprimentos que dirigi inicialmente, agradecer a vossa vinda a esta subcomissão e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha estas problemáticas com bastante acuidade e com atenção, com intenção de vida, e agradece a vinda, são sempre bem-vindos, todas as informações, todos os apontamentos que nos ajudem a cumprir a nossa função de apoio dentro da nossa atividade legislativa, de apoio a resolver estas questões. Eu queria, sobre esta questão da pescada, lembrar apenas o seguinte, antes de dizer aqui outras considerações, é de lembrar que ainda ninguém focou isto aqui nesta mesa, de que esta portaria que aqui se falou, a 187-2009, bem na sequência da 612-2007, que fixa, sob recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar, fixa um plano de recuperação de pescada branca do Sul a 10 anos, dentro do âmbito da gestão dos recursos, isto é, constatou-se que havia necessidade de fazer uma gestão dos recursos da pescada branca e por isso é que se fixou esta portaria. O critério utilizado, como já foi aqui referido, foi o critério das cotas, a cota atribuída a Portugal, a cota nacional, ser distribuída, repartida na base percentual, ou seja, como é que se podia fazer esta divisão. E a portaria fixou muito bem, como referiu o Sr. Presidente, 82% da cota nacional ser distribuída pelas embarcações com critério, com a critério historial, o historial de capturas de 2001 a 2006, e dentro desse período, os dois melhores anos, desde que seja acima, todas as embarcações, acima de 5 toneladas. E foi fixado nessa portaria uma reserva de 14% mais 4%, 14% para os outros sem historial, ou melhor, mas sempre com uma base historial, mas digamos que não eram, porque, como bem sabem, nesta portaria foi fixada, inclusive, individualmente, 152 embarcações, individualmente, cada embarcação, aquilo que podia pescar. E eu, claro que, aquilo que foi dito aqui há bocado, que havia alguns que ultrapassavam a cota, pois é evidente que se ultrapassassem a cota, são sancionados, porque a gestão da cota tem que ser feita pela própria embarcação. Sancionados, porque depois, no ano seguinte, era descontado, não é? Eu reconheço casos desses. Portanto, agora, claro que este plano de recuperação deu resultado. E o resultado foi-nos transmitido, inclusive, em reuniões, no contacto com os pescadores, que diziam que não falta agora pescada. E o reflexo dessa recuperação é que, efetivamente, a comunidade decidiu, ou permitiu que se aumentasse a cota da pescada para 2009 em 15%. Ou seja, de 2.104 toneladas passamos para as tais 2.420. Bom, este critério, portanto, poderá ter vícios, poderá ter suscitado dúvidas, e eu entendo e estou solidário, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está solidário com as vossas preocupações, sabemos perfeitamente o problema social que advém do facto de, porque não tinham historial da pesca da pescada, se tinham virado para o povo, em função da história lá de Marrocos e terem mudado de embarcações, etc., que não tenham sido contemplados. Bom, isto teria que haver um critério. E como há essa margem de 14 mais 4% que ficaram de fora, eu penso que é aí, ou poderá ser aí, que se vai buscar a resolução. Eu vou já lá, eu também tenho conhecimento disso. É aí que tem que se resolver o vosso problema. E eu entendo que efetivamente, as famílias dos pescadores que tinham todo o historial para trás, como aqui bem referiu, que naquele período não pescaram, por a razão que apontaram, que não possam ficar de fora. E isto sem prejuízo de que se faça uma gestão racional de recursos, porque, efetivamente, não é necessário ultrapassar a cota nacional para que se contemple e se socorra as famílias que necessitam desta coisa. E eu tenho informação que, e esta informação foi-me transmitida por fonte fidedigna, que inclusive, e isto responderá talvez um pouco àquilo, à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, que inclusive já houve uma articulação entre a Direção-Geral das Pescas com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara do Leão, que também esteve envolvido neste acerto, por forma a atribuir não 14%, não 15%, que era a proposta que foi alinhada, mas 16%, para distribuir pelo Norte e pelo Sul, para aqueles que não tinham historial. E, portanto, se esta informação está certa, eu penso que estamos no bom caminho. Agora, nós, deputados, não deixaremos de cumprir nossa função, registar as vossas preocupações e podem ter a certeza de que iremos fazer pressão para que isso seja contemplado. Eu não quero esgotar o tempo, dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, que o vosso contrário conhecerá melhor, ou talvez do que eu, esta problemática no local.
Manuel José. Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, para esgotar o tempo de participação do Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou alongar-me, porque também o tempo do Partido Socialista está praticamente esgotado, mas queria só cumprimentar os armadores de pesca de São Tomé do Algarve e, concretamente, mais neste caso de Fuzeta, o que já fiz pessoalmente. Eles já me tinham transmitido as suas preocupações. E eu queria dizer que há aqui duas questões. Aquilo que depende concretamente do Estado português e tem a ver com a portaria, e aquilo que depende da União Europeia, que é mais difícil, digamos, de alterar e que tem a ver com negociações que todos os anos, como sabem, são levadas a cabo entre o Estado português e a União Europeia. Daquilo que depende de Portugal e concretamente da portaria, já aqui foi dito que neste momento o Secretário de Estado está a tratar deste assunto com preocupação e com caráter de urgência. Eu penso que muito em breve irá sair, com certeza, alguma novidade relativamente a esta matéria. E eu só tinha uma questão para colocar, uma vez que o tempo também já está esgotado. Era relativamente à escassez ou não escassez da pescada, a questão que já foi aqui colocada, e que, pronto, a certa altura, efetivamente, os armadores compraram novas embarcações, adequaram, reconverteram as embarcações para o polvo devido à escassez da pescada. E disseram-me também que, atualmente, já não existe essa escassez da pescada. Portanto, eu gostava de saber se realmente, neste espaço de 2 anos, essa questão foi alterada substancialmente ou não. Gostaria que respondesse a essa questão. E queria também, para finalizar, realçar que é uma preocupação nossa preservar o património histórico ou natural, e neste caso é efetivamente um património português, nacional e algarvio, a pesca da pescada ao anzol, e que eu penso que, desse ponto de vista, também tem que ser preservado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel José Rodrigues. Passo então a palavra para a Associação dos Pescadores da Fuzeta para responder aos senhores deputados e para dizerem tudo o que entenderem sobre esta matéria, porque esta intervenção será a final.
Eu só queria dizer só aqui um ponto aqui sobre... Sou Humberto Paulo, sou da Fuzeta e sou pescador, armador pescador. E ando ao mar, sei como é que o mar é. Primeiro ponto, há uma coisa... Para mim, não está correta. Quando se faz um plano de recuperação de pescada, acho que se deve penalizar as artes que mais mal fazem à pescada e favorecer as que menos mal fazem à pescada. Aqui é o contrário. Aqui, para o Algarve, temos 38 barcos estão no plano, 28 são arrastões, 9 são barcos da rede a malhar e um é do anzol, que é meu, é o único. Quando o anzol, à pescada, é o meu, é o único. 1 é do anzol e 9 são da rede a malhar. Rede a malhar. E eu acho que o governo, ao fazer uma distribuição destas de cotas, tinha que consultar o IPMAR, que nós temos aqui um livro do IPMAR, que mostra, este livro até foi feito com os nossos pescadores, foram lá a bordo e estudaram a pesca do anzol, a pesca da rede e a pesca do arrasto. E perante isto, devia de ser, no meu entender, a cota distribuída não pelas embarcações, mas pelas artes de pesca. X% para o arrasto, X% para a rede a malhar, X% para o anzol. Porque, simplesmente, o arrasto do camarão, como vocês sabem, não anda à pescada. O arrasto do camarão anda ao camarão e tem uma percentagem sobre a pesca do camarão que pode apanhar pescada. Só que nós verificámos aqui as tabelas e todos eles, praticamente, parece nada, nenhum que não tenha cota de pescada. Isso, a nosso entender, é mal, porque a cota da pescada, se é para um sector da pescada, devia estar dividido da pesca do arrasto, porque a pesca deles não é a pescada, é o camarão e o lagostinho marisco. Tínhamos aqui outro ponto, que nós estivemos aqui a fazer umas contas, e nós sabemos que foram barcos penalizados sobre as pescas que apanharam mais. Mas, no entanto, mesmo nestes 145 barcos que estão aqui, pescaram a mais 140 toneladas de pescada. Dividido por todos, 5.000 quilos de um, 1.000 quilos do outro, 200 quilos do outro. Aqui, estes barcos pescaram a mais. Por isso nós dizemos que em 2007 não existia este plano de pesca. E não existindo este plano de pesca, e com menos, nós tínhamos menos tonelagem em 2007 do que temos agora, a cota da pescada acabou no geral, norte a sul do país, em dezembro. O ano passado, depois de fazer este tal plano de reestruturação, a cota acabou mais cedo, e além de acabar mais cedo, apanharam-se mais, excederam a cota, mais de 140 toneladas. Ora, eu digo, então se é um plano, a cota acabou mais tarde, tínhamos menos cota, queria saber o que é que este plano veio fazer de bom. Para mim, nada. Porque se hoje há mais pescada, nós temos que agradecer, foi àqueles que não pescaram pescada. Não foi àqueles que andaram a apanhar pescada. Aqueles que não apanharam, foi os que contribuíram para que hoje haja mais pescada. Muito obrigado.
Faz favor. Mais uma vez, muito obrigado. A intervenção do Humberto é a intervenção de um homem que anda lá a bordo do mar, a bordo de uma embarcação no mar, e, portanto, é digamos, de uma riqueza que só a experiência pode transmitir, e, portanto, está, digamos, mas que não se fixa por essa experiência e tenta, digamos assim, tecer algumas considerações sobre o que vai observando. Nossos deputados, agradecendo todas as vossas questões, provavelmente vai-nos ser muito difícil responder a tudo aquilo que aqui foi colocado. Eu iria tentar ser sintético, até por questões de tempo, mas, digamos, receio não conseguir responder a tudo, mas vou tentar pôr aqui as principais questões. Primeira questão. O dossiê que os senhores têm em vosso poder contém o seguinte. Uma exposição, como disse, é um pouco tosca, mas dá uma ideia do problema. Mas isto também é um problema complexo. É um problema complexo que não se esgota naquilo que está aí. Portanto, é um problema complexo. Depois, está um ofício, digamos, que foi enviado à Direção-Geral das Pescas, que, com base neste estudo que está aqui, feito por IPMAR, em colaboração com as autoridades italianas, na Toscana e exatamente na Beirinha, comprova o caráter não predatório da pesca com anzol. Portanto, há um ofício aí junto, aí, no dossiê. Depois está uma listagem das embarcações que pertencem, que são associadas da associação. Portanto, nós gostaríamos de ter posto aí outra documentação, por exemplo, a portaria, mas partimos do pressuposto que as pessoas têm a portaria e não a colocámos, gostaríamos de ter posto outro tipo de considerações, mas não houve condições para as colocar. Aqui, a questão, parece-nos a nós, é de facto, digamos assim, um certo, digamos, olhar para a cota de uma forma acrítica, aquilo que nos é transmitido pela União Europeia, ser aplicado de uma forma acrítica, não tendo em conta as especificidades, digamos assim, de cada zona, de cada região, de cada comunidade. Embora, como foi dito, o recurso esteja em recuperação, e há uma recomendação para possibilidades de pesca para 2009 do Conselho Regional do Sul, exatamente indica, embora o plano seja para 10 anos, ao fim de 3 anos constata-se que há uma belíssima recuperação do recurso, e de tal maneira, o senhor que é de Vila de Conde, se o Estado permite-me, que é de Vila de Conde, de tal maneira há uma boa recuperação, que hoje, em Vila do Conde, se vende pescada de 2,5 kg, fora da lota, para que não se ceda à cota. Procuro saber isto em Vila do Conde e, certamente, temos. Isto mostra bem o estado do recurso. Isto é, o recurso está a recuperar realmente muito bem. Isto mostra uma outra questão, que é uma certa desadequação da cota, que apesar de ter sido aumentada, por aquilo tudo que se conhece, há pescada no mar para apanhar, e é apanhada, e, portanto, podia-se ter ido até talvez um pouco mais longe. O Estado português podia ter ido um pouco mais longe na discussão com a União Europeia, com a Comissão, no sentido de adequar melhor a cota, digamos, a visão global com as possibilidades nacionais. E, portanto, parece-nos que isso, enfim, não estamos a endereçar aqui assim críticas diretamente, estamos a constatar que parece-nos que isso não foi feito, não é? E no caso da Fuzeta, então, isso não foi de todo feito, não foi de todo tido em conta a especificidade, que aqui já relatámos, quer do historial anterior, quer do historial agora recente. Quer dizer, não era possível. Não se pode pedir aos pescadores. Por exemplo, o Humberto tem um barco que pesca com anzol, que o comprou depois